בעזרת השם, דף מ"א תודה מנחות, עולה פסוע בוויזנוף דף שלום עליכם. סתמוס דף מ"א עמוד ב', נקים כנראה ג'בשון ופינל דלי אמר רבי זירא. פעל הגמרא, אמר רבי זירא, אמר המתנא, אמר שמואל, פעל הרב מוסר בזמנו מדי שמואל. תכלת, אין בה בשום כלאי. נתן, חייב בזמנו כן ג'ביו. סבמוס ג'א, כי פודמוס תאום ציצית די כלאי. אין ג'ראו, פריבידו זה לילים. מה זו כזו ציצית פרביצ'ידו. A pessoa tem uma roupa de quatro cantos de linho, ele pode colocar fios de lã. Isso é lei pela Torá. Então, revisando o que a gente viu. Isso se refere aos fios azuis do Tchelet. Os fios azuis têm que ser de lã. Então, a pessoa pode colocar fios azuis de lã numa roupa de linho. Vem a mitzvah ativa do Tzitzit e empurra a proibição do Kilem. Os outros dois fios comuns podem ser de linho. Então, a pessoa tem que fazer eles de linho, não deve fazer de lã. Como vimos no shiur passado, uma vez que a pessoa pode fazer os outros fios de linho, então é melhor para não entrar em conflito com a proibição de kilay. Mas os dois fios azuis do tchelet que tem que ser de lã, podem ser colocados numa roupa de linho. Essa é a lei pela Torá. Vimos no shiur passado que os sábios proibiram na prática isso, vimos o motivo já. Então, Shmuel se trata da lei pela Torá. Não tem a proibição de Kilayim no Tzitzit. E a filo Betalit Torá. Para Shmuel é o que não dá para entender. Mesmo se a roupa está isenta. Maitalit Torá. O que significa isso? Que a roupa está isenta e a pessoa vai colocar Kilayim. E lema direito para Shiura. Talvez Shmuel venha dizer uma roupa pequena. Uma roupa pequena está isenta do Tzitzit e a pessoa pode colocar Tzitziot de Kilayim. Talvez é isso. ואתה הברית לא מפעל עושים, תלית שהקטן מתכסה בו, ראשו ורובו, והגדול יוצא בו, יוצא בדרך הרי, חייבת בציצית. פעלה הבריתה, פרמחופ יסתה אובריגדה האוסטיציות, תינקסה מחופה, גרנג'ו סופיסיינצ'י, פרמקריאסה פקנה, קונסי קוברי, הקבסה, אימא יורדו קורפו. איתן בין כמו פסועה דוטה, סטירת ג'ספוסטו, usar essa roupa na rua, mesmo se for ocasionalmente, ele está disposto, é uma roupa que está obrigada ao tzitzit. Tem duas condições. Uma roupa grande o suficiente para a criança pequena cobrir a cabeça e a maioria do corpo, e também que o adulto esteja disposto a vestir essa roupa em público. Aí a roupa está obrigada ao tzitzit. E na katol mitkase boro shoveru bom, afar bishag gadol yotzebara raiptura. Se a roupa cobre a cabeça e a maioria do corpo da criança, mas o adulto não está disposto a usar essa roupa em público, ou ao contrário, o adulto está disposto, mas essa roupa não cobre a cabeça e a maioria do corpo da criança, está isenta do tzitzit. Tem que ser essas duas condições para estar obrigado. Aí fala da mesma coisa, se aplica na relação à lei de Kilay. Perguntaram o que significa isso. O que tem a ver com Kilay? Então, Ileima, Vehenegan e Sura de Kilayim. Talvez o que a Beta veio dizer é que a proibição de Kilayim só existe numa roupa desse tamanho. Uma roupa pequena talvez não tenha a proibição de Kilayim. A pessoa pode vestir uma roupa pequena de lã e linho. Talvez é isso que a Beta veio dizer. Não pode ser. Veanantna, na Mishnah não fala assim. Enaraib Kilayim, com relação à proibição de lã e linho, não faz diferença o tamanho da roupa, não faz diferença se as pessoas estão dispostas a vestir ou não, é sempre proibido. Então, o que veio dizer a Braita? Que assim também se aplica a lei do Kilay. Marav Nachum Bar Yitzchak, V'chein Inan Tzadim B'Tzitzit. Fala Nachum Bar Yitzchak, a Braita veio dizer no caso de um tzitzit de Kilay. Ou seja, que se é uma roupa grande, que está obrigada ao tzitzit, é uma roupa de linho, a pessoa pode colocar fios de lã. Mas se é uma roupa pequena, que não tem a mitzvah de tzitzit, então a pessoa não pode colocar fios de lã na roupa de linho. Por quê? Essa roupa está isenta do tzitzit. Não tem tzitzit nessa roupa, porque é pequena demais. Então a pessoa não pode colocar fios de lã se a roupa é de linho. Então, assim que você vê daqui, então o que diz Shmuel, mesmo se a roupa está isenta do tzitzit, não tem a proibição de kilay. Não pode ser que é uma roupa pequena demais, que não tem a mitzvah de tzitzit, que não tem a proibição de kilay, que acabamos de falar que sim tem. Se não tem a mitzvah de tzitzit, então é proibido colocar fios de kilay. Então o que diz Shmuel? ela mai ptura. Então, o que disse Shmuel? Itil lamotelet, namotelet. O caso é, como a gente viu no juro passado, itil lamotelet. Ou seja, uma roupa de linho, que está obrigada ao tzitzit. Colocaram fios e a roupa não está obrigada mais. Então, esses fios que foram colocados fazem parte do primeiro grupo de fios, vamos chamar. Essa roupa já tem os fios do tzitzit. É uma roupa de linho. A pessoa colocou mais fios de lã. Falou Shmuel, não tem a proibição de Kilayim. O motivo disso é porque esse segundo grupo de fios também é chamado de tzitzit. Se os primeiros fios são rasgados, a roupa tem tzitzit, o segundo grupo. Então falou Shmuel, uma vez que o segundo grupo, mesmo que são fios reserva, são chamados de tzitzit e estão dentro da permissão de Kilayim no tzitzit. Mesmo que essa roupa na prática tenha o primeiro grupo de fios, se a pessoa colocou fios de lã, não tem a proibição de Kilayim, porque esses fios de lã são reserva, então são chamados também de tzitzit. Os primeiros fios são cortados, o segundo grupo de fios serve para essa roupa, então não tem a proibição de Leilim. Pergunta para Amrar Rabi Zera Hadazim. Já vimos no show passado que Rabi Zera próprio já trouxe esse caso de Tila Muteret, colocou mais fios numa roupa que já tinha fios. Então, por que Rabi Zera tem que trazer esse caso outra vez? Responde a Amrar que uma lei complementa a outra. A primeira coisa foi o que disse Rabi Zera. A pessoa colocou o segundo grupo de fios nessa roupa e os primeiros fios foram cortados. Então, o segundo grupo serve como tzitzit dessa roupa. Essa é a primeira lei que a gente analisou no show passado. A segunda lei que falou Rabi Zera em nome de Shmuel é que não tem a proibição de Kilayim com relação a esse segundo grupo de fios, porque são também chamados de tzitzit, porque servem como tzitzit reserva para essa roupa. Então, uma lei complementa a outra. Tandem a falar breta. Talit kfula. A pessoa tem um talit grande demais. Digamos que é o dobro do tamanho do talit que ele precisa. Então ele dobrou e ele vestiu. Chayevet betzitzit. Fala na cama. Essa pessoa tem que colocar os tzitzit nos cantos expostos dessa roupa. Ou seja, tem os dois cantos da frente, coloca tzitzit, e tem os dois cantos da dobra. São os dois cantos que também são expostos, coloque tzitzit nesses cantos. Mesmo que quando a roupa está aberta, os tzitzit não estão nos cantos da roupa, porque ele não colocou os tzitzit nesses cantos, ele dobrou o talit e colocou dois tzitzit nos dois cantos da dobra. Quando ele abre o talit, esses dois tzitzit estão na metade da largura do talit. Mesmo assim, fala Tanakama, ele vai vestir o talit dobrado, ele coloca tzitzit nos quatro cantos expostos. Dois da frente e dois atrás na dobra. Vira Bishimon poter. Fala Bishimon que não. Os cantos reais dessa roupa, desse talit, não incluem os cantos da dobra. Ele tem que abrir o talit e colocar os tzitzit nos quatro cantos. Mesmo quando ele vai dobrar, esses dois cantos da dobra não vão ter tzitzit. Fala Bishimon, os cantos oficiais do talit são os cantos normais, não incluindo esses dois cantos da dobra. Veshavim, fala que está na câmera, Bishimon concordam no seguinte. Shem kaflavet utfara shechayevet. Se a pessoa dobrou esse talit e costurou, aí Rabi Shimon concorda. Isso foi costurado. Agora, uma roupa, um talit do tamanho normal, que tem o dobro da grossura, mas tem o tamanho normal, já foi costurado, então que a pessoa coloque o tzitzit nesses quatro cantos. Na Tfara Pshita, é óbvio que essa vai ser a lei. Qual é a novidade disso? Se a pessoa costurou o talit dessa forma, então agora os quatro cantos oficiais são os quatro cantos expostos. Também esses dois cantos da dobra agora são os dois cantos oficiais do talit, porque o talit foi costurado. Então qual a novidade disso? Qual é o caso? Responde, a novidade é maior. Mesmo se a pessoa não literalmente costurou, ele colocou presilhas prendendo o talit dobrado, isso já é suficiente para que a pessoa coloque o tzitzit nesses quatro cantos expostos. Dois da frente e dois da dobra. Rabba Baravuna, Ikra Lebeirava Barav Nachman. Rabba Baravuna, ele visitou Rabba Barav Nachman. Hazedava Mirsi Talit Kfula. E Rava estava vestindo um talit dobrado, como o caso que a gente acabou de ver. Veramele Huten Ilav Kfeila. E ele tinha quatro tzitziot nos quatro cantos expostos, incluindo os dois cantos da dobra. Ifshita Veatahuta Vekamla Dereishe. Esse talit se desdobrou e agora os tzitziot não estão nos quatro cantos da roupa aberta. Tem dois tzitziot na metade, porque era onde a dobra estava. Amarlei Lav Hainu Kanaf de Katav Rahmana Beoraita. Falou Rava que Rava não colocou os tzitziot nos cantos certos da roupa. Esses não são os cantos oficiais. Ele colocou dois tzitziot nas dobras. Atashadia Irseglim Achrit. Então Rava ele tirou esse talit e vestiu uma outra roupa. Amarlei Misavat Chovat Gavraum Chovat Talitum. Falou, Rabba, você acha que só porque você não está mais vestindo esse talit, você não tem que colocar tzitziot? Você acha que a mitzvah de tzitzit é só colocar tzitziot numa roupa que você está vestindo? A obrigação de colocar numa roupa que você tem. Então falou, Rabba, para Rabba, que ele está obrigado a colocar tzitziot nesses quatro cantos do talit aberto. Zilamela, vai e coloque. Então, leiam Messaele. Talvez temos uma prova a favor de Rabba dessa breta. Que a obrigação de colocar tzitzit não é só se a pessoa está vestindo a roupa de quatro cantos. Se ele tem uma roupa de quatro cantos, ele tem que colocar. Por quê? Qual é a prova? Hasidim Arishonim, Kevan Shergu Bashalosh, Hayuma Tilim Batrelet. Vimos no show passado isso. Os justos da antiguidade faziam o seguinte: eles teciam uma roupa de quatro cantos. Faltava um pouco para tecer, eles já colocavam tzitzit. Aí eles terminavam de tecer e vestiu. Então, você vê daqui que mesmo que eles não iam vestir a roupa agora, porque eles tinham que tecer mais, eles já colocavam os tzitziot. Então você vê como Rabba, que a obrigação de colocar tzitzit não é só numa situação que a pessoa vai vestir a roupa, porque esses justos não iam vestir agora a roupa. Eles iam terminar de tecer e aí iam vestir. Então, aparentemente, você vê daqui que a pessoa tem que colocar tzitziot numa roupa que ele tem, mesmo que não vai vestir agora. Por isso, esses justos se antecipavam e já colocavam um tzitzit. No momento que essa roupa se obrigava ao tzitzit, já colocavam e depois terminavam de tecer. Deu uma prova para Rabba? Fala, mas não tem prova. Chame Hasidim de Mar para Nafshai. Não tem prova desses Hasidim Arishonim, esses devotos da antiguidade, eles dificultavam mais as leis sobre eles. Então, não tem prova daqui que essa é a lei para todos. Eles eram marmirim, mais rigorosos consigo. O Pliga de Malacha. Fala algo interessante. Rabba não falou como o anjo. O que significa isso? De Malacha, acho que ele é Rav Katina. Um anjo ouviu Rav Katina. De Mirce Sadina. Rav Katina estava com um tzitzit de linho. Então, como mencionamos antes, ele não tinha fios de lã nesse tzitzit. Porque os sábios proibiram que a pessoa coloque fios de lã numa roupa de linho. Amalei, Katina, Katina, Sadina Bekaita, Vesarbela Besitva. Falou o anjo, Katina, Katina, você veste essa roupa de linho no verão e não coloca os fios de lã do Tchelet. Ele tinha os fios comuns de linho, mas ele não tinha os dois fios de lã azuis. Então, ele não cumpriu as mitzvah. E no inverno, ele vestia uma outra roupa que não tinha quatro cantos. Então, falou o anjo para Rav Katina, como é que você vai cumprir a mitzvah de tzitzit? No verão, você tem uma roupa de quatro cantos de linho e não coloca o tchelet, os fios de lã azuis. No inverno, você nem veste uma roupa de quatro cantos. Quando é que você vai cumprir a mitzvah do tchelet? Falou Rav Katina para o anjo, será que ele vai ser castigado por isso, porque ele não cumpriu essa mitzvah de Tchelet? Ele não estava obrigado a isso? Ele não tinha uma roupa que está obrigada aos fios de lã? Então será que ele vai ser castigado por isso? Amale, Bezman de Ikaritra Anshina. Falou o anjo, quando existe alguma fúria no céu, então a pessoa que ele não se obrigou a mitzvah ativa e cumpriu, também é castigado. Mesmo que Rav Katina não tinha uma roupa de quatro cantos obrigada aos fios de lã, ele vai ser castigado porque ele não comprou uma roupa que está obrigada para ele poder cumprir essa mitzvah. Analise aqui, Gemara. Yamad bishlama chovat gavrao. Hayode mechayev. Delo karami. A Gemara entendeu o seguinte aqui. Que o anjo não sustenta a mesma opinião do que Rabba. Rabba disse que a obrigação do tzitzit é uma obrigação da roupa. A pessoa tem uma roupa de quatro cantos, tem que colocar, mesmo que não vai vestir. Parece do anjo diferente. Ou seja, parece do anjo que a obrigação é sobre a pessoa. Falou o anjo para a Avkatina. A obrigação do tzitzit é que, como o tefilim, a pessoa tem uma obrigação de colocar tefilim. E tem uma obrigação de colocar tzitzit. E também tchelet. Então, por isso falou o anjo para a Avkatina, ele não colocou, ele vai ser castigado. Assim, é o entendimento primário da Maraki. Ele ia amar tchovat talitum. Alô, Mihaiva, pergunta se o anjo concorda com Rabba. Então, e daí que Rav Katira não colocou Tchelet? Ele não estava obrigado, ele não tem nenhuma roupa que está obrigada ao Tchelet. Disse Rabba, a obrigação do Tzitzit é uma obrigação sobre a roupa. A pessoa tem uma roupa de quatro cantos, tem que colocar Tzitzit. Se é assim, por que o anjo cobrou alguma coisa de Rav Katira? Ele não tem uma roupa que está obrigada ao Tchelet. Ele tem uma roupa de quatro cantos de linho. Então, parece do anjo contra Rabba. Ela me chovat gavrão. Pergunta, Gemara, o que você vai me dizer? Que é uma obrigação de Rav Katina? Nite chayv rachmana que mechaset talid de bat chiyuva que mechaset talid de la bat chiyuva hi mi chayv rachmana. Fala, Gemara, não se vê nada disso, desse assunto, desse episódio com o anjo. Mesmo se a gente vai dizer que é uma obrigação sobre Rav Katina, uma obrigação sobre ele, se ele tem uma roupa que está obrigada ao tzitzit, uma obrigação sobre ele, se tem uma roupa de lã, por exemplo, então ele está obrigado a colocar fios comuns e fios azuis. Mas Rav Katina não tinha uma roupa de lã, tinha uma roupa de linho. Então, de qualquer forma, Rav Katina não seria cobrado de nada. Se é uma obrigação sobre a roupa, ele não tem uma roupa de quatro cantos que está obrigada ao tchelet, porque os fios de tchelet são de lã, ele tem uma roupa de quatro cantos de linho. Mesmo se a obrigação for sobre ele, chovat gavra, ele não vai ser cobrado porque ele não tem uma roupa que está obrigada ao tzitzit. Então, não se vê nenhuma prova do anjo contra Rabba, nem a favor de Rabba. A questão, então, qual é a cobrança sobre Rav Katina? Por que o anjo diz que ele vai ser castigado? Ela requiamale, tats de kele nifta nafshach mit tzitzit. O anjo falou para Rav Katina o seguinte: ele está usando estratégias para se isentar da mitzvah. Em vez de ele comprar uma roupa que está obrigada ao tzitzit, ele foi e comprou uma roupa de linho que está isenta do tchelet. Então, falou o anjo para Rav Katina, ele está aplicando táticas para se isentar da mitzvah ativa. Então, por isso ele vai ser castigado. Mas não que ele está obrigado agora a colocar tchelet em alguma roupa. Ele não tem essa obrigação. Então, não tem uma prova do anjo contra Rabba, nem a favor de Rabba. A cobrança do anjo sobre Rav Katina é porque ele aplicou táticas para se isentar do tchelet. Amar Rav Tuvi Bar Kisna Amar Shmuel. Falou também o nome de Shmuel. Klikufsa Ravim Betzitzit. Falou Shmuel, a pessoa tem uma roupa de quatro cantos no armário, tem que colocar tzitzit, mesmo que ele não pretende usar isso agora. Como o Rabba disse, uma obrigação sobre a roupa. O modé Shmuel Bezaken Shasali Rvodosh Shepturah. Complementa aqui. Shmuel concorda, num caso de uma pessoa velha. A pessoa de idade, ele fez uma roupa de quatro cantos, como tachrichim, para que ele seja vestido depois do falecimento dele. Então, essa roupa que está no armário não precisa de tzitzit nesse momento. Mas então, por que não? Asher techaseba amarachmana. Vai lá e ressui a vida. Porque, mesmo se a obrigação da pessoa é sobre a roupa, asher techaseba, uma roupa que a pessoa pretende usar, vivo, quando ele está obrigado a tzitzit. Aí ele tem que colocar já o tzitzit dessa roupa no armário. Mas uma pessoa de idade tem essa roupa de quatro cantos para ele vestir depois que ele falecer. Depois que ele falecer, não está obrigado a nenhuma mitzvah. Então essa roupa não é a asher techaseba, que a pessoa viva, obrigada, vai vestir. Uma pessoa falecida vai vestir. Tachrichim. Então, essa roupa no armário não precisa de tzitzit. Porém, complementa. Beishata vadeira minale. Mishum loeg larash, herevoseu. Na novidade. Depois que essa pessoa de idade vai falecer, vão pegar essa roupa de quatro cantos e vão colocar tzitzit. Não porque essa pessoa falecida está obrigada ao tzitzit, não está obrigada. Por causa de um pasuk. Loeg larash, herevoseu. Não devemos fazer pouco caso do falecido. Se vamos colocar nele uma roupa de quatro cantos sem tzitzit, vai parecer que a gente está fazendo pouco caso. Está zombando dele. Colocando o tzitzit, a roupa de quatro cantos sem os fios. Então, para não parecer que a gente está fazendo pouco caso, pelo contrário, a gente quer honrar o falecido, então colocamos esse tzitzit com os fios. Amarechav maravida, forechav inamidjelevida. Talit nikriá chutz le'shalosh itzfor. A pessoa tinha uma roupa de quatro cantos e um dos cantos, por exemplo, rasgou. Então, fala a viúva, se esse rasgo foi distante do canto da roupa, distante da extremidade, três dedos ou mais, então, isso pode ser costurado. Toch shalosh lo itzfor. Se o rasgo é mais próximo da extremidade, menos do que três dedos da extremidade, isso não deve ser costurado. Então, o motivo de Ravida é o seguinte. A pessoa coloca os fios do tzitzit próximo ao final da roupa, no canto. Dentro desses três dedos próximos ao final da roupa. Então, se a roupa rasgou mais distante do que isso, ele pode costurar, não tem nenhum problema. Mas se rasgou a menos do que três dedos da extremidade da roupa, ele não pode costurar isso. Porque suspeitamos que ele vai costurar e ele vai deixar os fios da costura sobrando como tzitzit. Isso não serve. Vimos no ano passado isso. Para a pessoa colocar tzitzit na roupa de forma válida, tem que ser ta'ase, gdilim ta'ase lach. Ta'ase velomina asui. A pessoa coloca os fios do tzitzit na roupa que está obrigada, de forma ativa. Então, nesse caso seria inválido, porque ele costurou o canto da roupa e deixou os fios sem serem cortados. Então, ele deixou os fios, deixou os fios de forma passiva na roupa, isso não é válido. Então, para isso não acontecer, fala a viúva, se esse canto rasgou próximo à extremidade, isso não pode ser costurado. Mas se rasgou a mais do que três dedos de distância da extremidade, pode ser costurado. Porque não temos nenhuma suspeita que ele vai deixar os fios como tzitzit, porque os tzitzit não podem estar tão longe da extremidade assim. Os fios do tzitzit têm que estar a menos do que três dedos do canto da extremidade. Tanina Meach, como fala a Breda também, Talit nikriá chutz le'shalosh itfor, se o canto rasgou, além de três dedos, mais distante do que três dedos da extremidade, pode ser costurado. Toch shalosh, se está dentro desses três dedos de distância, remir omer lo itfor, fala remir como Rav Yehuda, como a gente acabou de ver, isso não pode ser costurado. Rav Yehuda se apoia a opinião de Rav Meir, Hamim omrim itfor, Hamim dizem que pode ser costurado, Hamim não suspeitam que a pessoa vai fazer isso. Veja bem, fala, mas todos concordam com relação ao seguinte, שלא יביא אפילו אמה על אמה ממקום אחר ובת חלד ותולה בה. Se digamos um talit, tem um canto rasgado. Não podemos pegar um canto de uma outra roupa que tem já tzitzit e costurar nessa roupa. Isso não serve. Para a pessoa comprar a metade de tzitzit, você vê dos psukim, a pessoa tem que ter uma roupa com quatro cantos e colocar os fios nos cantos. Não que ele pegue um canto com tzitzit de uma roupa e costure esse canto em outra roupa. Isso não é suficiente. A mitzvah não é costurar o canto com tzitzit, é colocar o tzitzit no canto da roupa. Veja bem, outra lei que todos concordam, Shemivit Hed Makom Ahed Betoleba. Se, digamos, essa roupa tinha tzitziot, mas esses tzitziot rasgaram, a pessoa pode pegar o tzitziot de uma outra roupa e colocar nessa roupa. O bilvan shelo teimu sek, mas fala Breita, é necessário que o tamanho dos fios seja válido. Vimos já essa lei que para a pessoa colocar os fios na roupa, tem que ter um tamanho maior. Se depois rasga, a lei é mais leve. Na hora que a pessoa coloca os fios na roupa, tem uma lei mais grave com relação ao tamanho dos fios. Se depois eles rasgam parcialmente, tudo bem. Então, se a pessoa vai pegar os fios de uma roupa e colocar em uma outra roupa, é necessário que o tamanho dos fios seja válido como se a pessoa estivesse colocando os fios pela primeira vez. Pergunta, Gmará. Vamos ver um debate de Rav e Shmuel na sequência. Será que a pessoa pode pegar fios de uma roupa e colocar em outra roupa? Daqui parece que sim. Uma prova que isso é permitido. Então, seria uma prova contra Rav, como a gente vai ver. Como é que pode ser que Rav falou contra a Breita? Uma Dilma de Ibalai. Não tem prova dessa Breita contra Rav. Pode ser que a Breita concorda. A pessoa não pode pegar tzitzit de uma roupa e colocar em outra. Mas aqui se trata, num caso específico, que a primeira roupa se desgastou por completo. Não serve mais para a pessoa vestir. Aí, a pessoa pode pegar os fios dessa roupa e colocar em outra. Rav disse, como a gente já vê, a pessoa não pode pegar tzitzit de uma roupa válida, normal, que a pessoa pode usar, pegar os fios dessa roupa e colocar em outra roupa, porque está desprezando a mitzvah de tzitzit dessa primeira roupa. Essa primeira roupa está obrigada ao tzitzit. A pessoa tirando os fios e passando para outra roupa está fazendo um pouco caso a essa mitzvah do tzitzit da primeira roupa. Como se ele estivesse dizendo que essa mitzvah da primeira roupa não é tão importante, da segunda roupa sim. Falou, Rav, não pegue os fios da primeira roupa e passe para a segunda. Mas pode ser que essa breta se trate de um caso específico, que a primeira roupa já não serve mais para a pessoa vestir. Então aí, com certeza, a pessoa pode pegar os fios dessa primeira roupa e passar para a segunda roupa. Se a pessoa não tem como mais vestir essa primeira roupa, não tem mais mitzvah de tzitzit. Mencionamos ainda, uma roupa que a pessoa vai vestir, tem a mitzvah de tzitzit. Continuamos então na Vela Breita. Talit Shekulat Chet. A pessoa tem uma roupa de quatro cantos, toda azul. Kol Mine Tzivorim Potrimba, Chut Mikalaila. Então, revisando. Para a pessoa cumprir a mitzvah de tzitzit, como manda o figurino, ele tem que ter dois fios comuns, tzitzit a kanaf, e dois fios de trelet do azul válido. Essa tinta azul não é qualquer tinta azul, é fabricada com o sangue de um peixe chamado rila azul. É uma tinta azul especial. Agora a pessoa tem, digamos, uma roupa branca, então ele vai ter tzitzit kanaf, dois fios brancos e dois fios azuis. Se ele tem uma roupa vermelha, então os dois fios comuns podem ser vermelhos, e ele vai ter dois fios azuis. O que acontece se a pessoa tem uma roupa azul? Agora, tzitzit kanaf significa dois fios comuns com a mesma cor do que a roupa. Ele vai ter dois fios azuis, que são os fios comuns, e mais dois fios azuis do trelet. Fala a breta aqui não. Porque quando a Torá fala tzitzit kanaf, depois fala ptil teheret, a Torá veio dizer que os fios comuns não podem ter a mesma cor do que o trelet. O trelet é azul, os fios comuns não podem ser azuis também. Então, o problema é que essa roupa é azul. A Torá fala tzitzit kanaf. E não tem como fazer os fios comuns azuis, porque ele não está diferenciando entre os fios comuns e o trelet. Então, fala a Breda, ele pode fazer os fios comuns de qualquer cor. E, com exceção do fio do azul, mas os outros dois fios do trelet vão ser azuis, obviamente. Então, aqui a Breda menciona Kalaila, como a gente já viu. Esse Kalailan é uma tinta azul comum. Não é válida para a mitzvah de Tchel. Não foi fabricada com o sangue do peixe. Então, fala agora, Meite, pergunta contra Zabret. Talit en poterba elamina. A pessoa tem uma roupa, digamos, vermelha. Ele tem que ter os dois fios comuns vermelhos. Tem uma roupa de quatro cantos laranja. Tem que ter os dois fios comuns laranja. E mais dois fios do Tchel. Então, fala breve, talit shekulat trelet, o que acontece se a roupa é toda azul? Mevi trelet, vedavarachem betoleba, vekalailan loyavi. Então fala breita, ele pega dois fios de qualquer cor, vão ser os dois fios comuns, mais dois fios de trelet, isso vai valer. Ele não pode ter os quatro fios azuis. Vem mevi kasher, se ele fez isso, tem dois fios azuis comuns, kalailan, uma tinta não válida para trelet, e tem dois fios de trelet. Fala a breita, valeu. a priori isso não deve ser feito, mas Bedievet já foi feito assim, valeu. Isso não é como a primeira breta. A primeira breta diz que não vale. A primeira breta falou que temos que diferenciar entre os dois fios comuns e os dois fios do Tchelet. E aparentemente essa breta diz que vale. Uma contradição. Amar Abnachum Baritzka, Klo Kasha. Fala Abnachum Baritzka, não tem contradição. Kam betalit bat arba achutim, kam betalit bat shmona achutim. Fala Abnachum Baritzka, são dois casos diferentes. O caso da primeira breta que diz que não vale é numa situação que a pessoa só tem quatro fios em cada canto. Dois fios de Kalailan, do azul comum, dois fios de Tchelet. Aí não vale. Porque não diferenciou entre os fios comuns e a cor do Tchelet. A segunda breta que diz que vale Bedievet, se trata que a pessoa tem já quatro fios válidos. E colocou mais quatro fios. Com Kalailan, com esse azul comum. Fala breta, isso não deve ser feito, mas se foi feito, valeu. Valeu porque ele já tem quatro fios do primeiro grupo de fios. Essa roupa azul já tem dois fios, digamos, brancos e dois fios azuis. Então essa roupa foi cumprida a medida de tzitzit. Ele acrescentou fios azuis de Kalailan. Fala, Beto, isso não deve ser feito, mas se foi feito, valeu. Então o motivo que isso não deve ser feito é por causa de uma suspeita. Pode ser que essa pessoa vai vender essa roupa para alguém. Essa pessoa vai ver que essa roupa tem mais fios azuis lá. E ele pode chegar a pensar que esses fios azuis extras também são de Tchelet, válido, do sangue do peixe. Ele vai pegar esses fios e colocar numa outra roupa como Tchelet. E não vai cumprir a mitzvah de Tchelet. Então, para isso não acontecer, disse a Bret, não coloque mais fios de azul, de Kalailan, de azul, não válido para a mitzvah de Tchelet, por causa dessa suspeita. Mas se isso aconteceu, valeu. Porque essa roupa já tem quatro fios válidos. Os outros fios foram acrescentados. Você vê na Braita de passagem que a pessoa pode pegar fios de uma roupa e colocar em outra roupa. Então uma outra prova contra Rav. Rav diz que isso é proibido, é um desprezo para a mitzvah de tzitzit. Essa Braita parece que é permitido, tanto que a Braita diz, talvez a pessoa vai pegar os fios de Kalailan dessa roupa e passar para outra roupa. Não tem prova contra Rav, pode ser que é proibido. Que a Breta veio dizer, talvez isso vai acontecer. Talvez a pessoa não sabe que isso é proibido e vai achar que esses fios de azul, de Kalailan, de tinta comum, são de Tchelet, na verdade, e vai pegar esses fios e passar para uma outra roupa. Não que isso é permitido, talvez isso... A pessoa talvez não sabe. E essa suspeita. Finalmente essa discussão. Disse Rav, é um desprezo para mitzvah de tzitzit se você pega fios de uma roupa e passa para outra. Essa primeira roupa também está obrigada ao tzitzit, então seria um desprezo para mitzvah. Shmuel Amar, Matirim Beged Lebeged. Fala Shmuel que isso é permitido. A pessoa não está desprezando a mitzvah de tzitzit, ele está pegando fios de uma roupa que está obrigada ao tzitzit e passando para uma outra roupa que também está obrigada. Não está desprezando a mitzvah de tzitzit. Uma outra discussão. Rav Amar Emadlikim Miner Lener. Fala Rav, a pessoa não pode pegar uma vela de Hanukkah para acender outra vela de Hanukkah. Conforme Rav, a pessoa não pode fazer nenhum uso das velas de Hanukkah, nem mesmo para acender uma outra vela. Shmuel Amar Emadlikim Miner Lener. Fala Shmuel, o que é proibido é que a pessoa faça um uso da vela de Hanukkah com relação a algo que não tem a ver com a mitzvah. Mas se ele pega uma vela de Hanukkah para acender a outra, não tem problema. Ele está acendendo uma outra vela que também tem a ver com a mitzvah de Hanukkah. Esse é o debate. Continuamos. Rav Amar, era alahá que Rabi Shimon Begrerá. O Shmuel Amar, alahá que Rabi Shimon Begrerá. Como a gente sabe, existe uma grande discussão entre Rabi Shimon e Rabi Yudá com relação a Davar Shalom Mitkavé, no Shabbat. Para Rabi Shimon o seguinte. Por exemplo, a pessoa tem um banco num chão de terra. Ele está nesse banco. Então, será que a pessoa pode arrastar esse banco no chão de terra? Se ele vai arrastar, pode ser que ele vai arar esse chão de terra. E é proibido arar no Shabbat. Para Rabi Shimon, essa pessoa precisa do banco. Ele não quer arar, a intenção dele não é essa. E mesmo que se ele arraste esse banco no chão de terra, não é certeza que vai arar. Então, para Rabi Shimon é permitido, não é certeza que vai arar. E mesmo se ele vai arar, Essa não é a intenção da pessoa. Então isso é permitido. Davashlomit kaver mutar. Fala a vida que não. Ele não pode arrastar esse banco se existe um risco que ele vai arar. Farav alei como raviudá, dificultando. Farav shmer alei como rabi shimon, facilitando. Amar abai fala abai. Kol milen demar avit kerav. Fala abai kiraba, seguia sempre a opinião de Rav. Lebar me anetlat, com exceção dessas três deles que a gente acabou de ver. David ke shmuel, kiraba, segue a opinião de Shmuel. Revisando. Matirim beged de beged. Que a pessoa pode pegar fios de uma roupa e passar para outra roupa como tzitzit. Uma likimineleneira, a pessoa pode pegar uma vela de Hanukkah para acender outra vela. Vela haki rabi shimon begedá. E no caso do Shabbat, como o Rabi Shimon disse, a pessoa pode arrastar esse banco, por exemplo, porque davar shalom mitkaver. Detalhe como fala Breita, Rabi Shimon número gurira da mitá que se vê sansar. O bilvat shalom mitkaver a sot haritz, exatamente essa lei de Rabi Shimon. Conjunto, Reviudá massa lei de katsa. Fala aqui o seguinte. Reviudá, ele dava o tzitzit dele para uma pessoa lavar. Não tinha nenhum receio. Ou seja, o receio seria o seguinte. Talvez, enquanto essa pessoa está lavando o tzitzit de Raviudá, talvez um fio azul vai rasgar. E é um fio de Tchelet válido, uma tinta especial do sangue do peixe. Pode ser que esse lavadeiro vai pegar um fio azul comum, de Kalailan, tinta não válida, e colocar nesse tzitzit, para que Raviudá não perceba. Seria um risco. Raviudá não tinha esse receio, e Raviudá dava a roupa dele para um lavadeiro lavar, mesmo com os fios azuis. Rav Hanina Abid Assisa. Rav Hanina tinha um pouco mais de suspeita e ele enrolava os fios do tzitzit dele, amarrava, para que haja menos chance que vão rasgar. Se os fios estão soltos, pode ser que eles vão ser puxados sem querer e vão rasgar. Se eles estão enrolados e amarrados, existe menos chance disso acontecer. Ravina Hait Leomeka. Ravina, ele é um passo além. Um passo a mais, ele costurava os fios do tzitzit na roupa. Antes de ele dar para o lavadeiro, ele costurava para que os fios não sejam puxados e ele dava para a pessoa lavar. Isso eu falei, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver qual é o número de fios que a gente precisa para o tzitzit, o tamanho, com muito mais novidades. Então, pessoal, vamos no canal.